O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E hoje nós vamos falar de um programa importante do Ministério da Saúde e do Ministério da Educação, que tem a participação da Universidade Federal de Alagoas. Vamos conversar com a professora Daniele dos Anjos, que trabalha nesse PET Saúde, o programa sobre o qual nós vamos falar hoje. E a professora Daniele é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da USP, é mestra também em enfermagem e tem especialização em saúde coletiva pela UFAL. Então, professora, a senhora é uma pesquisadora da área, né, realmente dedicada a essa questão da qualidade do atendimento no SUS, da saúde coletiva, da saúde pública. Bem-vinda ao nosso programa para falar sobre esse assunto.
Muito obrigada, Lenilda, né, e quem está nos ouvindo. Então, é um prazer estar aqui falar um pouco sobre o PET Saúde Equidade, né, que é uma política indutora de mudança na formação da área da saúde, mas hoje ela já engloba outras áreas, né? E nessa versão de 2026, trabalhamos com as ciências humanas e ciências sociais, né? Então, foi uma novidade. Tudo isso para melhorar a qualidade do atendimento prestado no Sistema Único de Saúde, porque quando a gente muda a formação e o perfil do egresso, né, trazendo ele para dialogar melhor com a comunidade, a gente também muda o cuidado em saúde de uma forma mais integral, mais equânime, né, mais universal, atendendo as necessidades não só do SUS, mas, ou principalmente, da população como um todo.
E como se dá na prática, assim, as ações do PET Saúde são quais para que essa formação interprofissional e essa formação voltada para a saúde coletiva, saúde pública? Porque não é fácil, né, professora? Eu imagino, assim, que os estudantes, muitas vezes, na prática da assistência à saúde, se deparam com a realidade do SUS que não seria ideal, né? Que é difícil, faltam leitos, falta isso, falta aquilo. Então, lidar com recursos que muitas vezes são poucos, mas que são muito necessários para a população. Maceió mesmo, segundo uns dados aqui em Maceió, em Alagoas, 90% é atendido pelo SUS. Não tem plano de saúde, não tem condições de pagar uma saúde privada, então o SUS, como a gente costuma dizer, salva vidas mesmo, né?
Nós somos uma população nacionalmente, né, dependente do Sistema Único de Saúde, né? Mesmo que a gente, em grande parte, que não é grande parte, é uma pequena parcela, tenha um convênio, um plano de saúde, o Sistema Único de Saúde, ele atravessa todos os espaços, né? Desde a vigilância sanitária epidemiológica até uma água que a gente compra, né, na rua, um coco para tomar. Então, o Sistema Único de Saúde, ele está na nossa vida, no nosso cotidiano, então todos usamos o SUS. E aí os estudantes, né, a gente tenta desconstruir justamente esse imaginário social de que o SUS, ele é um programa que ele é de pobre feito para pobre, né? Não é verdade. E também que é um sistema pobre, ele não é, ele é riquíssimo, né? A diferença é onde o financiamento e os seus custos estão sendo empregados. Então, o PET Saúde, ele é um programa indutor dessa mudança da formação, justamente para mudar esse olhar, né? É uma mudança paradigmática que a gente acredita, e o Sistema Único de Saúde, inclusive como ordenador da formação, né, incluído no artigo 200 da Constituição Federal, ele já fala que ele ordena a formação dos estudantes da área da saúde nos serviços de saúde, justamente para a gente compreender e formar nessa perspectiva, né, de que a gente é que precisa se adequar às necessidades do SUS e não ele a formação. Então, trabalhar com um egresso que tenha um perfil sensível às necessidades de saúde da comunidade, né, as políticas indutoras de mudança da formação vêm com essa perspectiva. Então, ela ocorre antes de 2008, né, com os ProSaúdes, com os Versus, que inclusive teve recentemente uma versão esse ano e está tendo no Brasil inteiro. E a partir de 2008, os PET de saúde, eles chegam, né, com a perspectiva de atender, principalmente de trabalhar na atenção primária, fortalecer a porta de entrada do sistema, né, mas também já tiveram outras versões que trabalhou atenção secundária e terciária, né. Essa versão agora é o PET Saúde Equidade, porque ele vem trabalhando a diversidade de pessoas, de populações específicas que são atendidas no Sistema Único de Saúde, que historicamente é negligenciada, né. Então a gente trabalha com três eixos principais, que é o eixo da saúde mental, que é o eixo das questões étnico-raciais e de gênero, e que o eixo, é o eixo da maternagem, porque esse PET especificamente, ele veio para a gente trabalhar mais próximo das equipes de saúde, das trabalhadoras da saúde, né, por ser mulher e também por ser considerada uma população vulnerabilizada, né, que a gente fala pela ausência de muitas políticas públicas para atendimento das necessidades desse público-alvo. Então, o PET, ele vem numa crescente, né? Desde 2008, a gente vem trabalhando tanto para mudança na visão desses egressos que estão sendo formados, né? Na perspectiva de olhar para essas necessidades, mas também de olhar para si, para sua formação, para os docentes perceberem que eles precisam trabalhar mais junto, em equipe, né? Para dar conta da complexidade que é o processo de doença das comunidades e do SUS, né? Se uma categoria profissional só não dá conta, né? Se a saúde, que é um setor tão amplo, não dá conta, imagine uma área só. Então, inclusive, a gente tem trabalhado com outras áreas, como o serviço social, como a psicologia, com educação física e agora as ciências sociais e humanas, que tem sido um ganho. A gente olhar para a saúde com um olhar sociológico, filosófico, antropológico, né? Então, dá uma outra entendimento para esses estudantes, essa vivência, né? De como lidar com as pessoas.
E essa parte das ciências sociais, ciências humanas que está começando, ela vai contribuir de que forma, assim, na prática, fazendo pesquisa, promovendo reflexões, como é que funciona?
Isso, foi importante a sua pergunta para eu deixar mais explícito, né? O PET Saúde, ele é um projeto que valoriza a extensão, né? Então, o trabalho da gente é mais extensionista na comunidade. Só que como eu entendo que a gente lida com o tripé acadêmico, né? Que para a gente é quadripé até, porque tem a pesquisa, extensão, ensino e a atenção à saúde, que é a assistência, né, nos serviços de saúde. Então, a gente vai para os serviços de saúde. Hoje nós temos 5 grupos de trabalho. Funciona um pouco diferente dos PETs da licenciatura, por exemplo, né? O nosso PET é o Programa de Educação para o Trabalho, para a Saúde. Então, o foco desse é de trabalhar junto com os trabalhadores a educação permanente de saúde, né, nesses temas que são transversais, mas também trabalha junto com a comunidade, mobilizando mesmo para que ela se organize, ela crie autonomia e, consequentemente, potencialize o trabalho junto com as equipes, né? Então, as ciências humanas e sociais, ela entra nesse processo para, digamos assim, nos cutucar mesmo, criticamente, trazendo questões que a gente ainda não tinha parado para pensar, né? Ou para associar com o nosso atendimento. Por exemplo, hoje a UDA, a Unidade Docente Assistencial, tem um grupo de apoio à população LGBTQIAPN+, né? E aí a gente, foi um momento que a gente conseguiu integrar muitas discussões que as ciências humanas e sociais nos ajudou para entender como é esse processo de ser, de viver, de se encontrar e discutir com os trabalhadores de que forma mais humana, mais equânime a gente pode atender essa população, né? Sem discriminação, sem preconceito, diante das suas necessidades que são tão complexas, né? E que hoje ainda é muito negligenciada, né? Então, nós na formação, na academia, a gente ainda está se preparando, né, para lidar com essa mudança no atendimento à saúde, a essas populações específicas, não só a população LGBTQIAPN+, mas as pessoas com deficiência, né, as populações específicas, por exemplo, o indígena, a população em situação de rua, que hoje em dia ela é mais itinerante e muitas vezes é negligenciada negligenciado o atendimento por não ter um documento, né? Então, não é mais aceitável, né, essa condição. Então, as ciências sociais e humanas vêm para nos ajudar a refletir sobre essas questões, né, a impactar o serviço mesmo com problematizando essas realidades, né? E assim, foi um ganho que eu espero que nas próximas versões do PET, porque essa a gente está no final, né? Ela se encerra agora em maio. A gente teve um evento na quinta e... Não, na quarta e na quinta-feira agora, que foi o primeiro seminário de equidade do PET Saúde aqui da UFAL. E a gente vai ter uma em abril, que é integrado, porque tem outros PETs no estado, né? Tem o PET SESMAC, tem o PET Saúde Equidade SESMAC, tem o PET Saúde Equidade UNCISAL e UNEAL, e tem o PET Saúde Equidade da UFAL Arapiraca. Então, nós conseguimos, né, quatro para o estado de Alagoas, né, e aí a gente, vez ou outra, consegue se integrar, porque é muita gente, né, e aí a gente se divide entre os distritos sanitários aqui no estado, né.
E quando um programa PET Saúde é aprovado pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, são liberados recursos, então, para promover as ações, para a questão também de cursos, capacitações, de dialogar com a comunidade, porque eu acompanho, assim, vejo que tem muitas reuniões, não só com os secretários municipais de saúde, mas também com os agentes de saúde, isso, os profissionais da área de saúde, todos, né, desde nutrição até enfermagem, todos, porque, como você disse, é multiprofissional. E com a comunidade também, porque o conceito de comunidade é muito importante, assim, para o SUS, né?
Isso.
De a população local se apropriar do postinho, como eles chamam, que é a unidade básica de saúde, ter ali como referência para tomar vacina, para pedir uma ajuda quando se sente assim. Eu vejo até pessoas que estão um pouco desreguladas, que vão no posto de saúde, falam com a psicóloga, então tudo isso faz parte, né?
O PET Saúde, como ele é extensionista, né, a gente sempre trabalha com a comunidade, né, e aí cada PET tem uma temática. Essa é a equidade, a anterior foi gestão e assistência, a outra foi interprofissionalidade, né, que eu daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre interprofissionalidade também. Mas foi bom você perguntar, porque esses editais que a gente concorre, né, o valor que vem, ele é revertido em bolsas. Então, hoje nós somos 40 estudantes, né, das cinco áreas da saúde, de educação física, serviço social, psicologia e ciências humanas, né, ciências sociais e humanas. Nós somos 10 tutores, que são professoras e professores dessas áreas de atuação que estão vinculadas, que eu falei agora, né, 10 preceptoras, que são também diferentes categorias profissionais dos serviços de saúde, uma coordenadora geral que é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde como exigência, né, do Ministério da Saúde e do MEC, e a novidade desse PET foi o orientador social, que ele é da comunidade. É uma liderança que foi, a gente fez um edital para selecionar, porque para a gente ter essa estreita ligação com as lideranças comunitárias, com os representantes dos movimentos sociais, né? E aí é um papel, assim, a gente vai construindo. Cada PET, ele tem sua identidade, sua singularidade. A gente vai construindo de acordo com as nossas necessidades dos serviços de saúde, mas também do currículo, né, dos projetos pedagógicos que estão passando por um processo de mudança na área da saúde agora. E daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso também.
Então, eu imagino que relatar todas essas ações do PET Saúde também devem originar bastante pesquisa, né? Muitas produções de artigos. Para os estudantes é uma grande oportunidade vivenciar essas ações do PET, esse convívio com a comunidade, e depois traduzir isso também em pesquisa.
O relato deles e delas são emocionantes, né? Porque eles falam assim que se transformam nesse processo, né? A gente teve até um relato de uma estudante do curso de farmácia, que ela colocou assim, nos emocionou, que ela disse que o curso, como ele é muito técnico, né? Por lidar com a farmácia, com a indústria farmacêutica propriamente dita, né? Ela pôde lidar com questões que no curso passa de forma mais transversal, de forma mais singular, né, pontual, e transformar esse olhar também, né? Então, do trabalhar em equipe, do trabalhar junto, da importância, né, do farmacêutico, não só dentro da farmácia, mas fora dela, que a gente tem a oportunidade também de vivenciar esse processo, né, de como é que os trabalhadores, eles dialogam, trabalham junto, né, numa nova forma de fazer dentro do Sistema Único de Saúde, para além dos consultórios. Então, é um processo transformador, não só para a sociedade, como para o estudante, na pesquisa, né, no ensino, na formação, né, e na extensão. Na formação, que eu queria falar um pouquinho mais, porque a gente tem tido um ganho, assim, é um orgulho, na verdade, né? Eu sou petiana desde o início, já passei por vários, digamos assim, funções, desde voluntária, né, até coordenadora de grupo, como eu sou hoje, tutora. E o mais bonito é essa construção interprofissional que a gente vem fazendo, né? O Conselho Nacional de Saúde, ele lançou uma resolução, a 569, em 2017, regulamentando a interprofissionalidade nos cursos da área da saúde, né? E aí o MEC, desde então, né, vem avaliando os cursos com relação a essa perspectiva. E a gente na UFAL, a gente tinha perdido esse viés interprofissional, porque a interprofissionalidade não só é juntar as profissões, né, que a gente tem muito essa ideia confusa. Planejar junto, executar junto, avaliar junto, né? E muitas vezes sem perder a sua identidade, porque cada categoria profissional tem sua especificidade, né? Então, a interprofissionalidade, ela trabalha com as competências, as habilidades, os domínios colaborativos. O que é que a gente pode fazer junto para além do que eu faço sozinho, para potencializar esse fazer, né? Porque só quem ganha é o usuário do serviço de saúde e também o nosso trabalho, porque a gente vive com um adoecimento muito expressivo na área da saúde, com os trabalhadores, inclusive pela dificuldade de se relacionar, pelas condições de trabalho que não são as melhores, as mais adequadas, né? Pelo desfinanciamento do Sistema Único de Saúde, pela precarização do trabalho, do serviço, né? E ainda mais o retrabalho, né? A gente podendo estar potencializar um trabalho do outro. Então, a interprofissionalidade, ela vem nessa perspectiva, né? E com isso, a gente tem conseguido, nessa mudança curricular, colocar componentes curriculares comuns entre os cursos da área da saúde, né? Tanto no ensino, quanto na extensão, quanto nos estágios. E aí a gente vem nesse processo árduo, né, de diálogo, porque não é fácil, é um aprendizado para nós docentes e para os estudantes também. Então, como todo processo de mudança tem resistências, né? E a gente também tem enfrentado, não só de alguns estudantes, de docentes, né, da gestão também, mas é muito mais apoio do que resistências, né? Então, hoje a gente está na nossa quarta... na quinta oferta já do eixo interprofissional, né? E aí a gente tem momentos juntos da medicina, da enfermagem, da odonto, da farmácia, do curso de farmácia. No semestre que vem a nutrição vai estar se integrando e pontualmente os cursos da área de humanas, psicologia, educação física e também o serviço social, né? Vão estar se integrando, porque eles fizeram uma mudança curricular primeiro que a gente.
Assim, só para tentar entender um pouco essa integração, digamos uma paciente que tem diabetes, vai sempre no posto de saúde, então ela precisa do acompanhamento da nutricionista, o apoio do pessoal da farmácia, isso, o acompanhamento da enfermeira no dia a dia, não só porque tem que aplicar insulina, mas porque tem que ver como é que está a saúde, né? É assim, isso. Cada um entender qual é a sua função e juntos... cuidar dessa paciente.
E é mais do que isso. Imagine que a gente costuma chamar assim a usuária, a pessoa que frequenta o serviço de saúde, né? Porque nem sempre a pessoa e o usuário é paciente, né? Paciente de paciência mesmo. E aí a gente coloca ela no centro desse processo de cuidar. E imagine ela ter que sair de consultório em consultório para ser atendido, né, por um profissional da saúde, quando a gente pode realizar uma interconsulta, que a gente chama. A interconsulta é quando é uma consulta colaborativa entre as várias áreas da saúde, que a gente coloca o usuário ou a família no centro e a partir da necessidade de saúde a gente vai dialogando de como pode estar planejando esse cuidado, né? Que inclusive nós temos várias ferramentas, como um projeto terapêutico singular, que a gente não consegue fazer para todos os usuários, nem para todas as famílias, são para aquelas que mais precisam desse cuidado compartilhado, né? Então a gente não perde os limites entre as profissões, mas a gente amplia, digamos assim, esse cuidado, né? De forma equitativa, integrada, colaborativa. Então essa é a ideia, né? Que o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde vem nos provocando desde da criação do Sistema Único de Saúde, mas aqui a UFAO a gente conseguiu operacionalizar a interprofissionalidade agora em 2024 no currículo, essencialmente, né? Mas já é já é uma, como é que eu posso dizer assim, um esforço que vem dos docentes anteriores a mim, principalmente que tem esse olhar sensível, né, para o trabalho coletivo, trabalho integrado.
Aí, assim, essa usuária, vamos tentar visualizar de novo. Ela tem medicação, a farmácia sabe qual é a medicação que ela está tomando, mas a glicose continua alta. Aí a psicologia é porque, né, o que ela está passando, que ela não consegue fazer uma dieta. Então,
é um trabalho
assim,
compartilhado.
Esse diálogo.
É um trabalho compartilhado que vai ter o olhar naquele momento de todos os trabalhadores da saúde, de todas as profissões, para poder alcançar o objetivo, que é a qualidade de vida, é a saúde daquela pessoa, da paciente, da população, né?
É muito bonito o SUS, né, professora? Assim, se a gente consegue se apropriar desse sistema que foi criado a partir de mobilização social mesmo. O SUS foi construído socialmente, participação política desde a Constituição de 1988. Então, se a gente se apropria, defende, participa de conselhos, participa dos fóruns, fortalece o SUS, ele é um sistema exemplar.
Sem dúvida, a participação popular, né, para o controle social, ela é essencial nesse processo, porque é quando a população, a comunidade, ela se apropria dos seus direitos, né, das suas necessidades de saúde, e aí pode colaborar com o seu processo de cuidado, né, que a gente chama processo de cuidado, processo terapêutico, né? E é interessante dizer, porque às vezes parece uma utopia de gente da saúde coletiva, né? Mas na verdade, o atendimento individual, o cuidado individual, ele não deixa de acontecer porque ele precisa, né? É muito importante essa singularidade. Mas quando a gente amplia o olhar para um olhar mais integral, mais colaborativo, do trabalho em equipe, a gente consegue resolver, né, os 80% de problemas de saúde que a atenção primária, ela se propõe, né? Que muitas vezes, por exemplo, o Maceió, a gente não tem uma cobertura 100% da atenção primária, a gente tem uma cobertura menor que 25%. E agora ampliou, porque de 2017 para cá, com a mudança da nova Política Nacional de Atenção Básica, possibilitou a criação das equipes de atenção primária à saúde, que tem seus prós e contras, né? Porque diminui também o controle do território, modifica a prioridade do modelo de atenção, né? A presença dos agentes comunitários de saúde, mas, por outro lado, possibilitou a ampliação aqui no município, mesmo nas condições acelerada que foi, né? Porque, querendo ou não, estruturalmente a gente ainda não estava preparado e não está, mas foi uma ampliação, né? Da cobertura para as populações que precisam. O que a gente precisa agora é buscar, né, qualificar essas equipes que o PET Saúde Equidade tem também se colocado à disposição, né, das secretarias municipais e estaduais para poder trabalhar com esse processo de qualificação, principalmente nos eixos que ele vem trabalhando hoje, né, que são as questões voltadas para as políticas de equidade no SUS, mas também outros assuntos que se integram, né, com relação à saúde mental, à saúde da mulher e outros aspectos.
Professora, assim, falando um pouco da sua profissão, da sua formação, né, da enfermagem, a gente acompanhou, assim, uma valorização, assim, digamos, de visualização para a sociedade, né? Da sociedade descobrir a enfermagem quando teve a luta pelo piso nacional.
Sim.
Né? A valorização. Valorização no sentido de, olha, essa profissional, esse profissional da enfermagem é fundamental isso. Na assistência à saúde. Mas a realidade da precarização ainda é muito forte, né? A gente vê enfermeiras e enfermeiros correndo de um plantão para o outro, porque não dá para sobreviver só com um emprego que seria ideal, porque a enfermagem também descansa, né? A enfermagem não é de ferro.
Isso. É uma luta histórica, né? E aí a gente vem o piso da enfermagem, que ele já nasce, inclusive, com defasagem, né? E é uma luta que é contínua. E também a regulamentação das 30 horas da enfermagem, para que a gente possa ter mais qualidade de vida, né? O descanso merecido, né? E também a valorização na atuação, né? Então, esse processo de valorização, ele veio desde o período da pandemia, que inclusive foi uma categoria, né, que mais morreu, né? Porque está ali 24 horas diante do leito dos usuários. Então, foi uma das primeiras categorias que mais sentiu, né, as consequências do processo pandêmico. E nesse processo também, muitos arquétipos surgiram, né, como, por exemplo, a enfermeira que é um anjo, a enfermeira que é heroína, né, mas a enfermeira que precisa ser valorizada, principalmente com relação aos seus direitos trabalhistas, essa ainda está muito aquém e a gente continua na luta. Mas nós temos entidades representativas, né. A maior delas é a Associação Brasileira de Enfermagem, que é a nossa pioneira, que daqui a pouco faz 100 anos, né? Uma senhora que a gente tem muito orgulho, que criou todas as outras entidades e autarquia, né? Como o COREN e os COFENS, os sindicatos, o sindicato, né? O SINEAL e o Sindicato de Técnicos de Enfermagem. Então, a luta, ela é contínua, né? Porque nós somos uma categoria majoritariamente feminina e só pela história, né, que existe, volta aí na questão de gênero, na relação de poder existente na sociedade, inclusive com tantas lutas, né, das mulheres. Nós estamos no mês de março, a gente não poderia deixar de falar, né? Então, a enfermagem, ela também sofre, né, duplamente essa a consequência, né, da cultural e digamos assim, estrutural, né, da nossa sociedade. E aí reflete também no ambiente de trabalho, né, com violência, né, violências expressivas, não só físicas, mas psicológicas, moral, né, assédios. Então, a gente precisa estar muito atenta, muito fortalecida para também levantar essas bandeiras de luta, né, que não é só por valorização financeira, mas valorização da nossa essência, como mulher, como uma profissão que é pautada no cuidado, né, e que precisa ser reconhecida, porque sem ela a saúde, digamos assim, que é o motor, né, da saúde, porque é a engrenagem que faz a saúde funcionar 24 horas.
Professora, passou voando, assim, a gente teria muita coisa para conversar, mas, assim, para finalizar, faltou dizer alguma coisa do PET Saúde, quais são as perspectivas aí, os próximos passos para 2026?
Então, como eu falei, a gente está no finalzinho, né, em maio a gente encerra, então a gente está no processo de apresentar os produtos, né, que os estudantes, eles produzem, são muito criativos, né, junto conosco, então produz muito material que não é só artigo científico, mas material midiático, produtos para a própria comunidade. Então a gente está nesse processo de dar esse retorno social, né, mas também já pensando nos próximos passos, né, porque sempre um edital ele é, digamos assim, substituído, não é substituído, mas sempre vem um outro edital que vem substituir indo o edital anterior, dando continuidade para essas mudanças. Porque, como eu falei, é uma política indutora de mudança na formação, né? Então, ela não vem com esse potencial de financiar, mas ele vem com o potencial de cutucar, de mobilizar, né, de provocar a nossa realidade, os cursos da área da saúde e de outras áreas. Então, tem perspectivas futuras de sair um novo edital, né, que também vai ser na perspectiva da equidade, só que voltado também para sustentabilidade, a gente já ouviu, né, assim, digamos assim, os spoilers, né, as perspectivas futuras, mas nada ainda oficialmente que o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação tenha lançado. Então, a gente está na expectativa de finalizar o programa e já pensando o que que desse a gente vai levar como demanda para os próximos, porque a gente está nesse processo de implantação, né? Tanto nos cursos da área da saúde, quanto trazendo outros cursos para agregar. Um curso que eu esqueci de falar foi o de ciências biológicas, ele também está conosco na representação dos estudantes, né? Então, é um que também está se chegando e a medicina veterinária também já apontou o interesse em estar junto conosco nas próximas versões. Então, é isso. A intenção...
Ótimo. Cada vez mais amplo. É. Professora Daniele dos Anjos, muito obrigada por esses esclarecimentos. E a gente fica aqui na Rádio FAO à disposição para divulgar as ações do PET Saúde sempre que vocês quiserem, porque é um programa realmente que a gente, potente, pelo que escutou aqui, potente, fundamental.
Eu que agradeço. Né, a vocês que estão me ouvindo, né, nos ouvindo, e eu que fico sempre à disposição para poder estar falando sobre o PET e sobre outras questões que atravessam, né, a saúde coletiva, a enfermagem, tá? Em nome da Tereza Carvalho, que é a coordenadora geral do PET, da Secretaria Municipal de Saúde, né, eu agradeço a você e ao FAO esse espaço tão precioso para nós.
Obrigada, professora. É isso, vamos valorizar o SUS salva vidas. E divulguem esse podcast, compartilhem ao máximo. Até a próxima semana.